Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso já está aqui a postos para a gente dar início aos trabalhos do nosso Papo de Futuro em 2016. Bem-vinda, Beth.
Obrigada.
Bom ano pra gente.
Bom ano. Muitas saudades, né? A gente teve aí um mês de intervalo ou mais, né?
Um mês de intervalo.
Como é que vai ser 2016 para as telecomunicações, para a informática, para essa nossa praia aqui?
Eu acho que todas, com todas as pendências que ficaram de 2015, não dá para ficar traçando muitos projetos, não, antes de fechar aquilo que nem sequer começou, não é não, Lincoln? Na verdade, é isso. A gente costuma dizer que antes do carnaval, semana que vem é carnaval, todo mundo já querendo comemorar muita coisa, nem sei tanta coisa assim que tem.
O ano começa mais cedo, em 2016, né? Porque o carnaval, bem no comecinho de fevereiro.
Exatamente.
O ano vai ser maior.
Exatamente. Então, ou seja, a gente pode dizer que não começou aquele realmente ano de trabalho. E para o mundo das telecomunicações, eu acho que, na verdade, nem acabou 2015. O histórico é, eu, na minha visão, promessas não cumpridas, como, por exemplo, banda larga 2.0, aquele banda larga de fibra ótica para todos, da presidente Dilma Rousseff, o adiamento de grandes decisões,
O nome do programa já mudou umas 3 vezes, vai mudar de novo e o programa não deslancha, né?
Pois é, vai ver.
Será que
é uma
numeróloga
retórica,
que está recomendando a mudança dos nomes, assim?
Exatamente.
E as datas de início também, né?
Tem agora a revisão dos contratos da telefonia fixa, que é um grande passo também, que já está atrasado e que tem que ser feito. A gente tem também a questão da banda larga, da discussão do regime público da banda larga. Sim. Grupos de trabalho que foram criados no âmbito do Ministério das Comunicações, um caráter quase sigiloso, que uma participação muito restrita, né? Uma discussão sobre os cortes, entre aspas, né, de 22 milhões de linhas de celular. É estranho isso, né? Quer dizer, uma base que estava inflada ou uma base que, na verdade, era irreal, de pré-pagos. E agora, de repente, a base encolhe 8% no Brasil. Ou seja, tinha muito telefone aí que estava só para constar número, né, para inflar
um
pouco
um encolhimento
as estatísticas.
Da base de,
né?
TV por assinatura, né? Encolheu 500 mil, sendo que só a Claro TV encolheu 600 mil e foi compensada pelo crescimento das outras.
No mínimo uma redução grande no ritmo de crescimento da TV por assinatura, que
tinha
foi
bolhas,
um setor
a gente
que...
Tinha bolhas aí, né?
Na verdade, é um setor que tem um potencial de crescimento enorme, porque ele não atinge mais do que 20% da população brasileira. Mas tudo isso são reflexos da crise, já o impacto da crise que está aí.
Você não falou
que se aproximou
nesse cronograma, nessas pendências para 2016, desligamento da TV digital, né?
Pois é, que também está atrasado,
tá,
né? Que também não vai acontecer e a gente tem
era
só alguns
ser
testes
agora,
isolados.
Em fevereiro, vai para outubro.
Mais
era
uma vez,
ser abril, vai para outubro.
A gente vê que realmente o setor de telecomunicações vai meio no modo vegetativo, embora tenha muito crescimento em alguns investimentos na banda larga móvel, no 3G, etc. e tal. Eu, por exemplo, é curioso, estava num lugar bastante turístico, bastante assediado ali da Bahia, e passei uma semana sem sinal de celular.
Eu vivi a mesma coisa, não tinha sinal de celular.
Que delícia.
Eu
tenho
achei
certeza que você nem
pra
sentiu
você
falta
ter um
dele.
Sinal de celular, foi. Você tinha que ir para a praia para ficar de frente para o continente. Assim, que estava numa península, você tinha que ir para a praia e ficar de frente para o continente para ter um sinal mais ou menos. Para você ter sinal mesmo, você tinha que pegar uma lancha e ir para o meio da Bahia.
Exatamente, exatamente.
Aí como não tinha concorrentes, né? Aí você de seu sinal ficava ótimo, no meio da Bahia, numa lancha.
Como tudo indica que o bom é ser positivo no começo do ano, a gente realmente acha que isso é um bom detox, né? Isso é um bom processo. Sim. De reeducação no nosso ritmo frenético de uso das tecnologias. Mas o fato é que o Brasil não avançou no comércio eletrônico, não fez grandes coisas com relação à educação digital, não apareceu um projeto que tenha, de fato, impacto nacional, nenhuma melhoria incrível quanto ao uso da internet na saúde e na medicina, a gente está falando do Brasil. Isso é uma lástima, né? Muito pelo contrário, muitos orelhões foram desligados, a rede pública de internet, a Telebrás, nada disso avançou e o projeto da banda larga, aquela que vai atingir, levar fibra ótica na casa de quase todos os brasileiros, não chega nem a 20% dos municípios. E a gente está aí com uma bomba relógio. 2018 vai chegar, né? E essas taxas vão ser ainda super precárias. A gente vai ter perdido mais 4 anos de avanço digital no Brasil. Isso é um problema, né? Nesse cenário de crise econômica, ficou, por exemplo, para segundo plano, a decisão sobre transformar a banda larga ou não no serviço público, com obrigações de continuidade e universalização. Mais uma vez, a grande questão é de financiamento. Embora a gente tenha o fundo de universalização, a gente tenha o Fistel, que levam bilhões para o cofre do governo, esse dinheiro está lá servindo, como sempre, para equilibrar as contas públicas. Seria uma espécie, entre aspas, aí, de pedalada nunca reivindicada, embora o setor reclame muito disso, né?
Mas temos uma consulta pública para mudança da legislação, para mudança da Lei Geral de Telecomunicações, acontecendo agora, né, por parte do Ministério das Comunicações, assunto que vai chegar ao Congresso em breve.
É, a gente tem a questão, a discussão principal agora, Lincoln, na agenda política, seria a questão do Marco Civil. Uhum. Né? Acho que o Marco Civil tem aí essa consulta também. E a grande discussão é, se a gente ainda não tem acesso, discutir o funcionamento e as regras da internet, está valendo. Mas tem uma discussão anterior para que as pessoas entendam, porque a maior parte dos brasileiros nem sabe o que é esse marco de telecomunicações, ou seja, qual é o regime que vai ser o serviço, o regime público, não mais a telefonia fixa que está se tornando obsoleta, ou a banda larga, e principalmente como é que essa banda larga e a internet vai funcionar no futuro.
Você chama atenção para uma coisa que é a gente que está acostumado a lidar com esse assunto, talvez já tenha internalizado. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil para o cidadão comum tentar entender qual é a lógica que existe no telefone fixo ser considerado um serviço público e na internet não ser. Na internet
exatamente.
Não ser.
Exatamente.
Né? Porque é praticamente uma decorrência do outro. Né? A banda larga chegou à casa das pessoas por meio da linha de telefone fixo. Como pode o mesmo suporte, a mesma plataforma, transportar um serviço que é serviço público e transportar um outro serviço que não é considerado serviço público, portanto, não tem todas aquelas obrigações de qualidade, de universalização, de preços módicos que nós comentávamos, né? Deve ser muito difícil.
Exatamente, porque o conceito de serviço público está muito ligado à essencialidade. Uhum. E quando a telefonia fixa foi definida dessa forma, isso foram 2 décadas atrás. A internet hoje é outra coisa, ela é imperativa, ela é impositiva, né? 97. Então, sim, o mais importante agora é realmente discutir a questão de financiamento, na minha opinião, mais do que a natureza do serviço, uhum. Sabe? E as pessoas já vão reivindicar, de qualquer forma, o acesso à internet. O único problema é que o país está em crise, as operadoras estão estranguladas com os impostos que não param de crescer, os fundos setoriais, eles ficam realmente reféns,
no papel,
reféns de uma política econômica e uma política fiscal que, de fato, não preza no investimento no Brasil e não existe uma visão estratégica nem um plano de governo para transformar a sociedade brasileira numa sociedade digital. E, enquanto isso, a gente fica discutindo aí se é o Google, se é o Facebook, se a gente pode acessar de graça, ou se está rompendo a neutralidade da rede, se eu acesso o meu Facebook e não pago nada, se existe uma parceria entre as teles e esses aplicativos. O fato é o seguinte...
As teles brigando contra alguns aplicativos, como é o caso do WhatsApp, que elas querem tirar do ar...
Quando, na verdade, o aplicativo está alavancando enormemente o próprio uso da telefonia, porque ninguém consegue pagar pelo minuto de voz, mas o WhatsApp você pode usar as redes Wi-Fi, as redes sem fio que estão disponíveis. O fato é que a gente tem que discutir princípios, o princípio da essencialidade, o princípio do financiamento e o princípio da universalização, inclusive da manutenção da internet como uma estrada livre, como uma coisa una. E que a gente vê que cada vez mais está sendo dominada pelo Google, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por algumas corporações que são verdadeiros golias e vão engolir todos os pequenos Davis, os pequenos blogs, a liberdade de expressão, a diversidade da rede, a pluralidade. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Na verdade, ao invés de ter internet, a gente está arriscando chegar num futuro e chamar essa grande malha de computador de Google Net. E o que vai acontecer? Todos nós vamos dizer amém. E os governos vão poder sequer, né, tirar o WhatsApp do ar porque não obedeceu uma ordem judicial. A gente vai ter aí novas formas suprapartidárias de poder e de soberania aí governando no Brasil e em outros países do mundo, né? A gente tem que estar atento a essas políticas, e especialmente na questão da universalização e da unicidade do direito de todos, da liberdade de expressão e da pluralidade das redes.
Fora toda a desconfiança que existe, por exemplo, se as regras contratuais lá da época da privatização vão ser respeitadas, né? Como a questão da reversibilidade dos bens que foram concedidos às operadoras. Cada vez menos os especialistas acreditam que esses bens, que devem ser revertidos novamente ao Estado, devem ser devolvidos, serão efetivamente devolvidos. Há um comprador interessado na TIM, né? Um investidor russo, que já teria sinalizado que não compra se não houver essa mudança da regra. E há um interesse, né, de tentar resolver essa questão aí. Muitos dizem que é por isso que o governo é menos pela necessidade de se atualizar as regras relativas às telecomunicações, mas mais interessado em viabilizar esse negócio que o governo está propondo agora, uma revisão da legislação. O fato é que é um assunto que a gente vai ter muito o que comentar e muito o que acompanhar aqui no Papo de Futuro nos próximos meses, não é,
exatamente,
Beth?
O que a gente faz aqui no Papo de Futuro é tentar amplificar um pouco uma discussão, que é uma discussão de gabinete, é uma discussão de bastidor, que impacta toda a sociedade brasileira. Então, assim, eu advogo que a gente precisa realmente estar colocando a caravana na rua e estar levando para a população debates sobre o que se vai fazer com esse patrimônio hoje, que está na mão das teles, mas que é um patrimônio que depende do governo, que pertence ao governo, no sentido de que toda essa infraestrutura, todas essas redes que estão aí do serviço de telefonia fixa, elas são da sociedade brasileira. Em 2025, essas empresas vão vencer o contrato e precisa ter uma continuidade. Sendo que dentro da Anatel,
nós brasileiros é que pagamos por todos os buracos que existem aí cruzando ruas, todos os armários, né, aquelas...
Sim, e não dá para uma empresa entrar em 2025 fazendo tudo de novo. E tem que discutir também até que ponto, por exemplo, na cidade que eu estava, de Caraíva, tinha um único telefone orelhão público, e esse telefone estava completamente desativado.
Aquela regra
ele
de
era
andar
um...
só 500 solar. Metros até encontrar um orelhão, que já foi mudada para 1
quilômetro.
Já foi
mudada, né? Já foi, inclusive, no ano passado, decidiu-se de uma maneira, né, ali interna, unilateral, da Anatel, reduzir em mais de 1 milhão o número de orelhões, sim, mas e aquela população carente que não tem ainda o seu celular, às vezes até por opção, e que precisa ter uma instalação dessa? Então, quer dizer, não é porque você tem só 10 famílias morando naquela comunidade que você não precisa ter pelo menos um ônibus que transite por aquele lugar. Pois é. Evidentemente você tem que ter. Então, assim, a reversibilidade dos bens, como você colocou, Lincoln, isso está ligado ao futuro das telecomunicações, porque nessa rede, dessa obsoleta comunicação de voz, passa também a comunicação por internet. Passa muito dessa tecnologia que ainda é importante num país subdesenvolvido como o Brasil. Portanto, não é uma discussão tão secundária assim e que deve ser levada de uma maneira tão prematura. Vamos simplesmente acabar com esse serviço e daqui para frente só o mercado toma conta. Não é por aí, né?
Com certeza. Perfeito. Bom, como já dissemos, vamos ficar de olho nesse assunto.
Pois
vamos tentar trazer o máximo de informação a respeito dessas discussões.
Um bom começo seriam as discussões, umas audiências públicas por todo o Brasil, sim, que a Anatel fizesse para realmente colocar o bloco na rua, né? Em tempos de carnaval é muito bom.
Isso aí.
Que todo mundo possa dançar esse samba.
Mas sem máscara, né? Esse é o tipo de bloco que não pode ter máscara.
Não.
9h26, Beth Veloso, muito obrigado. Acho que demos um bom pontapé inicial aqui para os debates sobre telecomunicações e adjacências no nosso Papo de Futuro. Todas as terças-feiras aqui no finalzinho do Com a Palavra. Um ótimo ano para você.
Uma ótima semana e ano para nós.